E no, a saúde, nós vamos estar fazendo recesso agora, né? Final do ano, de Natal e Ano Novo. Hoje nós estamos trabalhando normal, a parte de atendimentos. E nos dias 24, 27, 30, 31 e dia 3, das 8 às 11, somente no posto central.
E esse trabalho, vamos ter mais médico de plantão? Como é que é? Teve uma época aí, na época de festa, assim, de feriado, colocaram mais atendimento depois. Como é que vai ser
Sim.
dessa vez?
Todos esses dias vai ter dois clínicos gerais e um pediatra atendendo, tá? Então, assim, vai ter bastante consulta aí para toda a população que realmente precise, né? Vai ter dois clínicos gerais e um pediatra. Vai dar em torno de umas 40 a 50 consultas, mais ou menos.
É, mesmo porque chega nessa época também pouca gente fica doente, né?
É.
Normal, né?
Lembrando que urgência e emergência, o atendimento é na Santa Casa de Bandeirantes.
É, chega na época de festa, assim, o pessoal fica de. É duro ficar doente na época de festa, assim. É sério, né? Você vai nos pronto-socorro aí, você fala, meu pai, nossa, não tem ninguém tranquilo hoje, na véspera de feriado, né? Ah, mas aí passou no outro dia, Deus o livre guarde. Não é? Geralmente é assim em todo lugar, né?
Aí, Oswaldo, lembrando também que o Saúde da Mulher vai estar aberto dia 30 de dezembro, tá? Na segunda-feira. O AME, que é onde a gente faz a parte de vacina, vai estar aberto no dia 24 e no dia 31, nas duas terça-feiras, tá? Amanhã e na próxima terça também. Pessoal que precisar também da vigilância sanitária, vai estar aberto também esses dias, 24, 27, 30, 31 e 3, das 8 às 11 da manhã também.
É porque é uma preocupação grande, principalmente por causa de dengue, né? A situação da
Isso.
dengue aí não está fácil, as pessoas não estão, infelizmente as pessoas não colaboram, a gente já cansou de falar isso, mas a coisa está brava, não está boa não, né? São
Tá,
mais
tá.
de 26 casos em Bandeirantes.
Nós estamos com 157 casos suspeitos, sendo 81 desses descartados, 49
Já
casos
subiu para
confirmados,
49, né?
isso, e 24 aguardando o resultado ainda, Oswaldo. O nosso Lira, que a gente fala, né, que é um cálculo que a própria Regional de Saúde faz, né, graças a Deus agora deu zero, né, o índice deu zero. Mas a gente vai estar próxima, na primeira semana de janeiro, né, de trabalho de janeiro, aí a gente vai estar fazendo um novo levantamento de novo junto com a Regional para estar sabendo o índice de infestação que está no nosso município.
E consequentemente, não só a dengue, como também a gente está aí com a vacina de sarampo, a da gripe que logo também chega, né?
Isso. É, falando em gripe, Oswaldo, se você me permite, gostaria de pedir desculpa pela voz, estou com uma amidalite, com uma dor de garganta, tá enorme,
Não
né, as
diferencia muito, não, não
amígdalas.
esquenta, não.
Ai, meu Deus, gente, o Oswaldo hoje tá terrível. Meu Deus do céu, desde quando a gente chegou aqui, tá terrível
Mas a
hoje.
voz é normal. Isso é. A gente não
Tá.
gosta da voz da gente,
Eu
sabia?
sei que a minha voz não é assim uma coisa linda, né, dos anjos, mas
Não, mas a
também,
gente
pelo
não gosta da
amor
voz da
de Deus,
gente.
Oswaldo.
Não esquenta não que a gente não gosta da voz da gente. Todo
Tá.
mundo é assim.
Então, eu peço desculpas. Então, na vigilância, o pessoal vai estar das 8 às 11, né, no, nesses dias. E no período da tarde vai estar à distância. Então, se alguém precisar da vigilância, é só entrar em contato comigo, com a Cristiane, que está aqui presente, nossa diretora de saúde. Entrar em contato com a Cristiane ou com o Reinaldo, que o pessoal também tem o telefone. A gente entra em contato com quem está de plantão à distância para estar atendendo aos nossos
É
munícipes.
mesmo, porque também não é só a dengue, né? Tem o
Não,
escorpião também, que
sim.
tá um problema
Febre
sério.
amarela, cólica suspeita, né? Tem tudo aí que pode estar acontecendo.
E as pessoas têm que tomar ciência de que a limpeza é fundamental para tudo isso, né?
Principalmente agora nessas chuvinhas, né, que está dando, a gente pede, né? Muita gente vem falar, né, só sabe falar da dengue, mas não é. O nosso principal problema hoje na atualidade é a dengue, sim. Então a gente pede que o pessoal limpe os quintais, agora é época de festa, copinho descartável que às vezes deixa no quintal, latinha de cerveja ou refrigerante ou qualquer coisa que acumule água, gente. Vamos aí estar redobrando a atenção. As piscinas, né, o pessoal sai viajar, às vezes tem casa com piscina aí, se puder cobrir ou esvaziar a piscina, a gente pede aí que tenha uma atenção redobrada aí quanto a isso.
E os trabalhos realizados? Foi satisfatório? Tem alguma coisa que ficou devendo, no entender da secretaria?
Só voltando um pouquinho à endemia,
Ah,
Oswaldo,
tá.
nós estamos agora, tá para sair, se não me engano, essa semana ou na outra, um PSS, para contratação de agentes de endemias por prazo determinado, né?
É, foi um acordo aí, a Câmara teve, reclamou, isso. Aquela coisa toda foi feita.
É, mas a gente...
Tem que ter, né?
Isso. A gente, na verdade, nós somos reféns de leis, né, Oswaldo? A gente pode fazer nada fora da lei, tudo que determina dentro dos decretos, dentro dos... Né, a gente tem que portarias, a gente tem que estar de acordo. Por isso que a gente não tinha feito antes, porque tem o índice, tem o parecer jurídico, tem o Tribunal de Contas, então a gente ficou meio amarrado. Agora, a gente acredita que essa semana ainda, no mais tardar a semana que vem, saia o edital do PSS para contrato por tempo determinado, né, de 6 meses.
Isso que saiu no jornal...
Saiu o decreto, né? Não me recordo se saiu o edital. Saiu a comissão. Saiu a comissão, porque para fazer o PSS tem que ter a comissão. Então saiu publicada a comissão, aí agora dessa semana na outra já sai o edital do PSS. O edital do PSS, até onde a gente sabe, né? Nós fazemos parte da comissão, eu, a Cristiane, né, juntamente com a Patrícia do RH, o Reinaldo. Nós, até onde a gente sabe, está dentro ali do PSS, vai ser pela internet, né, as inscrições, para estar levando a documentação todos lá no RH. Mas isso, todos os detalhes, vai vir depois publicado o PSS e vai estar explicadinho tudo certinho. Enquanto isso, estamos preparando também um concurso público para contratação de agente de endemias, que vai estar bem bacana também.
Mesmo porque o ano que vem há um limite, né, por causa de ano eleitoral, aquela coisa toda,
isso,
né?
Isso,
Então, há um limite. Pessoal lá do Mário Sérgio, aqui a saúde aqui, como é que vai ser? Também está sendo resolvido, solucionado o problema já também, né? Praticamente isso. Solucionado, né?
A gente sabe que tem alguns postos que tem faltas, teoricamente, né, faltas de médicos, mas nós estamos tentando cobrir essa falta com os nossos próprios profissionais, para a partir do ano que vem a gente já está fazendo a contratação de mais médicos, enfermeiros, mais profissionais para a área da saúde.
É mesmo, porque o concurso público também não adiantou em nada, né, para médico, vamos dizer bem a verdade, porque todos eles acabaram desistindo praticamente.
Pediatra.
Aí, você tem que fazer contrato diferente, né?
Isso, na verdade assim, os que desistiram foi o pediatra, né? E existe ainda a espera clínico geral. Então, clínico geral tem que ser chamado por concurso público mesmo, tá? Então, assim, a gente acredita que logo nos primeiros dias aí do mês de janeiro a gente já está tentando sanar essa situação. Lembrando, Oswaldo, que a parte do SISNOP, regional, administrativo da Secretaria de Saúde, volta à normalidade no dia 7 de janeiro, tá? Aí dia 6 a gente volta, faz a parte interna, o serviço interno, para depois no dia 7 começar o atendimento a toda a população.
E o trabalho desenvolvido, agora temos aí os postos de saúde, teremos aí funcionando raio-x, aquela coisa toda.
Isso, nós recebemos
uma... Já falamos disso, mas é bom recapitular, né?
Claro, nós recebemos uma emenda, né, do deputado Romanelli, né, gostaria de agradecer muito ao carinho e a dedicação que ele tem com os nossos munícipes, né, de todas as áreas, mas na área da saúde também ele tem nos ajudado muito, né? E está aí, ele dedicou uma parte da emenda dele para aquisição para nós de um aparelho raio-x e um aparelho de ultrassom. Então a gente acredita que ali no meados do ano que vem a gente vai estar com esses aparelhos funcionando aí na Secretaria de Saúde.
E tem profissional para atender nesse sentido, secretária?
Temos sim, temos ótimos profissionais, temos clínicos gerais que já são certificados, né, com a parte de laudo, de ultrassom, e também nada nos impede, Oswaldo, de estar contratando novos profissionais se for para levar, assim, um melhor atendimento aos nossos munícipes.
Bom, e lógico, um trabalho também do deputado Romanelli, né?
Sim, a gente só tem que agradecer o carinho, o apoio e dedicação. Também recebemos, Oswaldo, um recurso da assistência farmacêutica, tá? Que dentro de 652 municípios a nível federal, né? E 53 municípios a nível do Paraná, em torno de 53 a nível do Paraná, Bandeirantes foi contemplado com R$ 56 mil de capital e R$ 24 mil de custeio, né? É, nós ficamos muito, muito, muito felizes, porque assim, esse recurso não é um recurso carimbado, esse recurso não é um recurso que a gente teve que ir intermédio de alguém para conseguir. Esse recurso, não que os outros não sejam, mas esse também é mérito nosso, é mérito do diretor, né, de farmácia, o Henrique Lordani, mérito da coordenadora da farmácia, Thaís Ranucci, né, que viu a possibilidade, foi atrás, correu e conseguiu trazer isso para nós. E não é fácil. Tem vários critérios, tem várias partes administrativas que a gente que o município tem que estar andando redondinho para estar conseguindo. E se o senhor for fazer um levantamento, só grandes centros conseguiram, né? E na nossa regional foi Bandeirantes e Andirá. Então, assim, a gente fica muito feliz, gostaria de parabenizar, né, a Thaís, o Henrique e todos os colaboradores da assistência farmacêutica do nosso município, que esse recurso vai vir em uma grande hora para a gente fazer uma grande reforma na nossa assistência farmacêutica.
É, e também é lógico falar em colaboração, também temos aí, é lógico, os colaboradores da saúde que Sim. participam no dia a dia, né?
Com certeza. A gente, assim, a gente enfatiza bastante o pessoal da farmácia, que igual eu falei, esse recurso não era um recurso que já estava definido, é um recurso que vem sempre, né? Mas a gente, lógico, tem que agradecer todo o empenho, todo o carinho, toda a dedicação de todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, que não mede esforço para estar atendendo todos os pacientes. Agradecer o apoio do prefeito Lino Martins, né? Porque se ele não nos desse todo o respaldo, todo o incentivo e a liberdade de estar trabalhando, né, colocando o nosso jeito, a nossa cara na Secretaria de Saúde, nada disso seria possível. E agradecer ele também pela vinda, né, da Cristiane, nossa diretora de saúde, aí que está agregando aí a nossa equipe e está trazendo aí grandes coisas para nós.
Tá certo. Agora, você falou do raio-x, a situação do raio-x aí. Nós já tínhamos um raio-x, deu problema, aquela coisa toda, como é que ficou aqui? Aquilo lá vai fazer o quê?
Na verdade, o raio-x ele não deu problema. Na verdade, o que deu problema foi o mamógrafo.
Mamógrafo,
né? Isso, que a gente teve, a nossa técnica, né, teve que se ausentar. Se a gente fosse, Osvaldo, falar assim, por exame, e não fosse olhar a individualidade de cada paciente, eu poderia falar assim para o senhor assim, ó, nós temos o técnico para fazer e nós vamos fazer. Só que a gente tem que lembrar que são mulheres que fazem mamografia, né? Exato. É muito constrangedor eu falar para um técnico de raio-x
homem. Eu acho errado, porque o homem também tem que fazer. Né?
Sim, mas quando
Não, estou falando fazer mamografia, não ir lá trabalhar.
Então, assim, seria muito constrangedor um homem fazer um exame,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Levando em consideração que quem faz esse tipo de mamografia, a grande maioria são mulheres acima de 40, 50 anos, Sim. que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Por isso que a gente teve todo esse cuidado de não estar dando continuidade nesse trabalho, né? Mas nós temos lá o nosso técnico de raio-x, que ele ele tem todas as especificações para estar operando esse novo aparelho. Estamos com um projeto bem bacana para a parte de raio-x e ultrassom. Pessoal, todos os municípios
esse
vão gostar bastante.
Vai ser onde?
Vai ficar no posto central.
Vai ficar no posto central Sim. mesmo, decidido já?
A gente está planejando ali, tem um localzinho, a gente vai fazer um local todo especial ali. O Osvaldo está me cutucando, gente, para tentar saber assim, as novidades. Mas são novidades para o ano que vem, projetos para o ano que vem, vai ficar bem bacana.
Eu tô falando, porque a gente falou disso aqui antes, quando o deputado já tinha, né? Uhum. Conseguindo e saber onde que vai ficar somente, né?
É, no posto central.
No posto uhum. central. Para atender a comunidade mesmo, porque...
Mas vai ficar um espaço bem bonito, um espaço bem bacana, aconchegante.
Que havia... vamos botar na Santa Casa. Eu acho que...
Na verdade, assim, Osvaldo, é bom até o senhor ter tocado no assunto, porque, assim, existe o Romanelli, né, nos presenteou com esse raio-x, né? Também gostaria de raio-x
ultrassom. O Estado presenteou através dele, né, vamos dizer assim, né?
Mas se ele não tivesse dado uma cutucadinha, não tinha vindo, né? Talvez a gente não sabe, né?
É, mas ele sempre que está
por
trás das
coisas
da nossa cidade.
Isso. Então, assim, gostaria de agradecer mesmo e agradecer ao prefeito Lino Martins, né, que correu atrás e conseguiu esse grande presente para nós. E, assim, a Santa Casa também fez solicitação de um outro raio-x.
Ah, tá.
Então, assim, esse é um, e a Santa Casa fez a adesão de um novo raio-x. Aí é com o pessoal da Santa Casa.
Tá certo. E o governador do estado, né? Agradecer ao governador do estado, que senão ele também não adianta, que é ele
com
quem dá.
Com certeza,
né?
Que tem nos ajudado bastante.
E a intermediação do deputado, o Luiz Cláudio Romanelli. E na Santa, é que parece que tinha para Santa Casa também, negócio assim. Eu achei que ia ser só um, ia vir para Santa Casa, né? É meu entender, mas eu, quem sou eu na hora do dia para achar alguma coisa, né? Agora, os demais trabalhos a ser desenvolvidos já no começo do ano.
Então, nós estamos agora também com uma novidade, Osvaldo. A gente até pede a compreensão de todos os munícipes, né? Principalmente os da área de abrangência do Poço Central. Nós, graças a Deus, estamos acabando com aquela fila que ficava para agendamento de consultas do clínico geral, que o pessoal vinha às vezes 2, 3 horas da manhã para conseguir uma consulta. Aí tinha aqueles nossos amigos que ficavam na fila, vendiam uma consultinha aqui, uma consultinha ali, né? E infelizmente tinha disso, e como é fora do posto de saúde, fora da Secretaria de Saúde, a gente não pode fazer nada, né? Agora, quando as coisas acontecem dentro do estabelecimento, dentro da Secretaria de Saúde ou dentro de algum posto, a gente pode tomar alguma conduta. Então, hoje, como que está funcionando? As consultas do posto central estão sendo feitas e pré-agendadas ali no prédio onde tem a farmácia. Então, ali tem um médico somente para os pacientes do posto central. A partir da primeira ou segunda semana de janeiro, nós vamos já estar aumentando esses números de consultas, né? Então, devagarzinho, a gente está se readequando às coisas que estão vindo. E aonde era o pronto atendimento, não é mais, gente, pronto atendimento. Esse nome pronto atendimento tira da cabeça, é centro de saúde. Por que centro de saúde? São consultas eletivas. Não é consulta de urgência, não é consulta de emergência. Urgência e emergência é Santa Casa, pronto-socorro da Santa Casa. Então, ali, o ex-pronto atendimento ficou o centro de saúde. Tem, todos os horários tem ali médico, clínico geral. Quando que se deve o paciente ir até o centro de saúde? Quando foi até a sua unidade de origem, e não, sua unidade básica mais próxima da sua casa, e não conseguiu consulta, né? Foi ali, não conseguiu consulta, é um caso de dor, é um caso que precisa ser resolvido naquele momento, vai até o centro de saúde, lá vai ter um médico esperando. Detalhe, Oswaldo, os pacientes estão esperando 20 minutos para ser atendidos. Então, assim, está uma coisa muito bacana, bem legal.
Falar pra, em termos de atendimento, situação, tem previsão de mamografia? Que o pessoal reclama, ah, fui lá e não tinha, não sabe quando que vai ter previsão, não tem previsão.
Então, na verdade é assim, o pessoal, eles não sabem quando tem, o nosso mamógrafo não está funcionando.
Sim, mas
tá?
Tem um convênio, né?
Mas isso que eu iria dizer, tem o convênio com o Sisnop, e o Sisnop credenciou a IMAX aqui em Bandeirantes. Então, nós temos mais de 80, até 100 mamografias por mês. E, Osvaldo, nós perdemos mamografia.
É.
Então, assim, não está faltando mamografia para ser realizado aqui no nosso município. Então, assim, é por isso que a gente não foi atrás de técnico, não foi atrás de ninguém para colocar o nosso mamógrafo funcionar, porque a gente já tem pago
pelo Sisnop. Ultrassom de mama também?
Ultrassom de mama, a gente está tendo uma filinha, porque é um exame que
tem
é pago.
Isso aí ou não?
É um exame que é pago pela fonte livre do município.
Uhum.
E a gente vai liberando uma quantidade X. Porque, assim, exemplo, tá? Não que seja esse o valor. Eu tenho 10 mil. Desses 10 mil, tem que sair prótese dentária, óculos, ultrassonografia de mama, ressonância de urgência e outros exames em geral. Então, assim, tem horas que a gente tem que ver um pouquinho da prioridade. Quando chega para mim um pedido de mamografia que é para rastreio, que realmente é um paciente que já teve um histórico, né, uma ultrassom de mama, o paciente já teve um histórico anterior, a gente dá prioridade para aquele paciente, porque o SUS me deixa fazer isso, né? Me deixa eu, nós como enfermeiras, tanto eu quanto a Cristiane, nós sabemos quando o exame é de urgência ou não.
É que seja pequenininho o nódulo, mas tem que fazer.
Tem que fazer, não. Isso daí é quando é caso sugestivo característico, a gente já tenta resolver de imediato.
E a solução para os outros problemas? Foi dado, situação de ginecologista, situação de urologista, já, da outra vez a gente falou isso, como começou o trabalho já, o atendimento.
Urologista nós estamos atendendo fora do Sisnop, nós estamos atendendo quase 50 consultas mês aqui no município de Bandeirantes. A parte de ginecologia, está sendo aberta a agenda todo final de mês, né? A gente sabe que não é o que que a população precisa, mas já é uma... A gente já está tentando dar uma amenizada na situação, né? Tendo em vista que a gente sabe também que tem muitos pacientes de fora, né? Então, assim, a gente está driblando essa situação e tentando marcar também os pacientes do nosso município, tanto na parte de ginecologia como na parte de obstetrícia também. E a questão do... Tá vindo nutricionista, tá atendendo 20 consultas mês de fora, tá vindo ortopedista, só esse mês mesmo, o Dr. Márcio veio e atendeu 50 consultas, né? Lembrando que a gente está seguindo a fila do SISNOP para esses pacientes que precisa da parte de especialidade desses médicos do SISNOP. Então, assim, só devagarzinho a gente está fazendo um trabalho bacana, a gente está fazendo um trabalho que algumas pessoas, né, que são atendidas vêm até nós, dá um retorno bacana. Tem aqueles que também vêm até nós e falam, está acontecendo isso, a gente agradece, porque a gente não consegue ver tudo. Devagarzinho a gente vai aparando algumas coisas que precisam ser alteradas e a gente só tem que agradecer.
As cirurgias eletivas estão sendo feitas, estão sendo marcadas, em Santa Mariana?
As cirurgias eletivas estão sendo. O que, que a gente faz? A gente passa primeiro pelo Dr. Paulo Camargo, que ele é a parte de cirurgião, né? É clínico, é cirurgião geral. Ele passa para nós a lista de pacientes que realmente precisa de cirurgia. E ali a gente vai, na mesma fila, a gente vai colocando, tira para ele, tira para Santa Mariana. Então, assim, Dr. Paulo e o Hospital de Santa Mariana segue uma fila só, né? Ah, mas eu queria ir para Santa Mariana. Ah, eu queria ir para o Dr. Paulo. A gente tem que seguir a fila. Se der certo de cair para o Dr. Paulo, quem quisesse ir para o Dr. Paulo, beleza. Se der certo de cair para Santa Mariana, a gente tem que seguir a fila e né, tá indo para Santa Mariana daí.
É a situação dos olhos. Deu acertou lá o centro dos olhos.
Hospital de olhos. De Cornélio.
É, né? Como é que está a situação ali?
A gente está, hoje, a Secretaria de Saúde, juntamente com o Estado, foi mudado toda a parte de agendamento. Hoje a gente está migrando para o GESUS, né, que antes era MV. Então, a gente está em processo ainda de transição, porém, o serviço começou a caminhar, né? Começou a caminhar, tem horas que dá algumas falhas, alguns obstáculos, mas nós estamos já caminhando. Eu preciso pedir, assim, desculpas, né? Que até essa semana passada tem umas ressonâncias que vêm da regional, e algumas ressonâncias estão sendo marcadas para Arapongas, né? Quando a gente fala regional, a gente fala estado, tá? Foi marcado para Arapongas. Mas assim, a gente até teria uma outra opção que seria Jacarezinho, só que a gente não teria transporte para estar levando esses pacientes até Jacarezinho. Então a gente teria que pegar alguma coisa que a gente já tem uma logística implantada para estar levando esses pacientes, e Arapongas era opção. Porém, essa semana veio ressonâncias marcado para 9 horas da noite, né? 9 horas da noite, os pacientes saíram daqui, era já mais 7 horas, voltaram, retornaram 4 horas da manhã. Então, assim, já foi entrado em contato com o diretor da regional, ele já me garantiu que isso não vai voltar a acontecer mais, que isso depende da regional, agendamento da regional. Então, assim, em nome, né, da Secretaria de Saúde, em nome da Regional de Saúde, nós gostaríamos de pedir desculpas pelo transtorno, que a gente sabe, né, que deu um transtorno aí pro pessoal, mas isso não vai voltar a acontecer novamente.
Uma outra coisa, eu falei dos olhos, porque nós tivemos até o sorteio aqui para aquelas duas crianças que estavam aqui, aquelas duas meninas, que tem problema de ser de ceracotônio, né, um inclusive precisa de transplante. Como é que está a situação, né? Que, infelizmente, isso quando acomete os olhos é um problema sério, e nós tínhamos aquele problema dessa clínica dos olhos aqui, de Jacarezinho também, Cambará, se não me falha a memória, estava com um problema aí. Então você acertou.
É tudo pelo Jesus. É porque tudo pelo Jesus, é, né? Como assim?
É que parece que o mesmo dono, né?
É que, na verdade, assim, tem vindo bastante demanda do Ministério Público a respeito da fila do SUS, né? E o que o Jesus veio aí para estar nos beneficiando? É uma fila só. É uma fila só para oftalmo, é uma fila só para cirurgia, é uma fila só para qualquer outros exames. E isso dá uma maior transparência para o Sistema Único de Saúde. E quem trabalha no Sistema Único de Saúde, para quem trabalha, é muito bom. É muito bom por quê? Porque dá transparência também para o nosso serviço. E muita gente fala assim, você passa fulano, passa outras pessoas na frente, e eu tenho tudo marcado, Oswaldo. Um paciente que às vezes eu agendei, eu tenho lá marcado. Por quê? Se era urgência, se não era, o que aconteceu, por que eu marquei. Então eu tenho toda essa preocupação de estar marcando tudo isso para depois não ter nenhum tipo de problema futuro, né? Porque infelizmente muitas pessoas, eles ligam política com saúde e não é assim. A saúde não é uma coisa que a gente pode ficar brincando, assim, é uma coisa muito séria.
Tá. Mais alguma coisa que você queria colocar, secretária, sobre a saúde no nosso município?
Não, Oswaldo, eu gostaria só assim, que pedir para o pessoal para estar se cuidando, para estar vacinando, né? Para estar se prevenindo aí contra quem tem que tomar vacina de febre amarela, tomar, quem tem que tomar vacina de sarampo, tomar, porque como eu falo, a saúde é o nosso bem mais precioso. Pessoal, cuidar dos quintais aí agora na época de festa. Pessoal que está saindo para a estrada, gente, de verdade, tomem cuidado na estrada. Está acontecendo muitos acidentes, né? E cada vez que a gente vê uma notícia de uma família, de um ente querido, de alguém que se perde, que se foi, a gente fica repensando nas coisas que poderiam ter sido diferentes. Então, assim, é o que o meu esposo, minha mãe e meu pai sempre me falam, né? Quando tá, você pega um carro para dirigir, o carro é uma arma. E a gente tem que dirigir não somente por nós, mas pelos outros também, né? A gente sabe que tem muita gente aí que bebe, sai no trânsito, é bem complicado. Então, Oswaldo, gostaria de agradecer. Agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram esse ano de 2019. O Oswaldo fala que é momento Maguila, tá, gente, no agradecimento. Mas a gente não pode deixar de agradecer. Tá dando risada aqui do lado.
Não,
que
vocês eu não falei nada. Não.
Então, assim, gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que em 2019 nos deram apoio, né, todos os munícipes. Aquelas que nos deram apoio, aquelas que trouxeram alguma crítica, aquelas que nos incentivaram, aquelas que nos deram uma palavra de carinho, aquelas que fizeram para que a gente caísse, né, mas que com isso a gente conseguiu levantar e levantou mais forte, e a gente aprendeu, né? Então eu gostaria de agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra lembrou da Daiane como secretária de saúde, lembrou da Daiane como pessoa, lembrou da minha família, lembrou de todos os colaboradores, lembrou do prefeito Lino, de toda a equipe. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, agradecer a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Saúde, a todos os colaboradores da Prefeitura, ao prefeito Lino, ao meu esposo, minha família, a Deus principalmente, e a Cris, que está aqui conosco, né, num novo Natal.
Que esse me deixaram meio de lado, não pode deixar, não.
Que esse Natal seja um Natal repleto de luz, repleto de esperança, de carinho, né? Uhum. E que seja um ano novo aí cheio de vitórias e muita, muita, muita saúde. Tá e certo. Agradecer a todos da Rádio Oswaldo. Obrigado pela parceria. Deus abençoe.